o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de São Paulo, isso mesmo, de vez em quando Ourinhos, de vez em quando São Paulo, de vez em quando outros locais deste planeta. Eu só não sou mais móvel do que a nossa querida Raquel de Sá, que cada dia está em um lugar diferente. Mas enfim, diretamente de São Paulo para o episódio de número 269 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E aqui comigo, quem é que tá no dia de hoje? A dupla dinâmica. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, galera, tudo bem? Falo hoje diretamente do Alasca, São Paulo, onde faz frio, né? Diferente da semana passada, em que eu estava na rua tomando um solzinho. Hoje tentei fazer o mesmo, mas não tinha solzinho na hora do almoço. Então foi apenas bastante vento. E segundo aqui a minha previsão do tempo particular, vai continuar frio, e aí vai chegar no fim de semana, vai fazer um tempo feio, e aí depois, quando chegar a semana, vai fazer um tempo bonito. Porque a vida é assim mesmo, né, gente?
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia novamente e trazendo, como sempre, para vocês as notícias a respeito da pandemia do Covid-19.
É isso, pessoal. Sem mais delongas, então. Ah, uma coisa importantíssima. Eu costumo falar isso ao final dos episódios, mas de vez em quando eu recebo algumas perguntas. Ah, mas Caio, é legal esse podcast e tal, mas aonde que o Terraço Econômico é só podcast? Tem outras coisas também? Então, vou passar aqui pro comecinho para que ninguém fique de fora. Você pode encontrar o Terraço Econômico em diversas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E todos os nossos conteúdos estão ancorados ao nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel do céu, a novela interminável do Brasil, a novela mais mexicana que o Brasil já viu, o Brasil e o fiscal. O risco fiscal, que você só não sabe se não nos ouve aqui semanalmente, então vale a pena você ouvir alguns episódios aí anteriores. O risco fiscal parece que tá dando ainda mais trabalho, tá sendo ainda mais pressionado ultimamente. Qual foi a atualização que a gente teve nessa novela, nessa semana?
E vamos a ele. O tão esperado próximo capítulo da novela Brasil e o Fiscal. Bom, como eu já contei todo o rolo pra vocês, né, sobre os precatórios, sobre tudo aquilo, aquele pepino, aquela bomba fiscal, seja lá como for que a gente queira chamar, que estava ali sem solução, né, procurando uma solução no seio do nosso executivo. Tem aqui, gostaria de agradecer um ouvinte nosso, muito especial, o Alex, que me contou que, na realidade, tem sim, como eu falei no último episódio, né, que era muito difícil fazer as projeções desse tipo de gasto, né, com os precatórios, que eram decisões judiciais e etc. E ele me explicou que hoje muitas instituições financeiras usam machine learning, né, técnicas de máquinas muito mais inteligentes do que seres humanos, para tentar medir, pelo menos, a probabilidade de algumas decisões acontecerem ou não, né? Então, que seria, e que inclusive, de acordo com a regulação da Basileia 3, né, as instituições financeiras precisam fazer isso para levar em conta no seu, enfim, no seu contingenciamento de riscos. Tenho certeza que não é assim que fala na regulação, mas a bottom line é, dava para sim fazer uma projeção um pouco mais educada do que aquela projeção de, um pouquinho maior do que foi o ano passado, que eu acho que era mais ou menos o que eles estavam fazendo, né? Segundo o Ministério da Economia, ele sempre tem uma projeção conservadora e etc. Mas eu não sei dizer, nunca perguntei pra alguém que faça isso no Ministério da Economia, mas eu acho que eles não têm essas técnicas de machine learning. Se tiverem, daí realmente ficou complicado o negócio, porque nem as máquinas super inteligentes conseguiram prever esse grande aumento nos precatórios. Bom, então feita aqui a minha desculpa, né? Passada a minha desculpa pela ignorância que sobre modelos de machine learning, e agradecendo ao nosso querido ouvinte Alex, passando aqui aqui sobre o próximo capítulo desse rolo, né, do precatório. O que que o governo propôs? O governo propôs uma PEC, né, uma mudança constitucional, que vai permitir, se aprovada, o parcelamento desses precatórios. É, vai ser um parcelamento só de alguns dos precatórios, então os precatórios até 66 mil reais. Eu não entendi porque tem tanto 6, tá? É 66 mil, aí 66 milhões, enfim. Galera gosta de um 6. Mas até esses 66 mil, eles vão ser pagados integralmente. Já que eles entre 66 mil e 60 milhões, eles vão depender do ano. Então, isso vai ser baseado em 2,6%, se eu não me engano, da receita corrente líquida. Então, se eles ultrapassarem isso, eles também podem ser parcelados. Mas aqueles que certamente serão parcelados são aqueles maiores do que 60 milhões, são super precatórios. Mas a grande maioria desses super precatórios já tá na mão, enfim, de escritórios de advocacia que compraram com desconto, tal, que eu comentei, né, na semana passada. Esses são os super precatórios, mas os precatórios menores muitas vezes estão aí com pessoas físicas, com empresas, enfim. Então é isso que o governo está propondo. Ele vai fazer esse parcelamento ao longo de 10 anos e esse parcelamento vai ser ajustado, né? Ah, e também tem uma, não só o parcelamento, mas o valor dos precatórios ao longo dos anos passará a ser ajustado pela Selic. Porque hoje alguns tipos de precatórios são ajustados pela Selic e outros tipos não são, né? Aqueles que são ligados ali ao que eu me lembre, a Previdência, eles são... Agora eu não me lembro, gente, se eu tô confundindo os dois, mas assim, parte dos precatórios é ajustado pela Selic e parte dos precatórios é ajustado pelo IPCA, mais a taxa de referência ali da poupança, né? Que é 70% da Selic. Ou seja, se o IPCA tá altinho, né? É, normalmente essa taxa é maior, porque, enfim, é o IPCA mais essa taxa de referência, então normalmente ela acaba sendo maior do que a Selic, principalmente quando o IPCA tá mais elevado. É, e aí isso mudaria pra ser tudo Selic, né? Unificar e, enfim, deixar também essa parte da organização um pouco mais fácil de prever. E aí, essas são as duas principais mudanças que se propôs nessa PEC em termos de pagamento, né, e parcelamento aí dos precatórios. Aí muita gente me perguntou, ah, mas isso é um pedalado, isso não é pedalada, qual é que é? Eu acho que assim, eu já trouxe isso um pouco na semana passada, né, que eu não considero, eu acho que assim, em termos teóricos, né, em teoria não acho legal o parcelamento de uma decisão que já foi transitada em julgado, ou seja, porque você acaba criando uma insegurança jurídica. Mas ao mesmo tempo, se você fizer uma conta, realmente eu fiz essa conta aí na ponta do lápis, se o governo enviasse o orçamento sem nenhuma mudança de precatórios, ele teria que fazer, teria que espremer as despesas discricionárias em mais ou menos 10 bilhões, tá? Minha conta deu, na verdade, 11,8 bilhões. Ou seja, por quê? Porque seria os precatórios iam ocupar mais do que o espaço que sobrou aí do teto de gastos, da diferença entre o que se espera, né, da diferença entre a inflação fechada de junho e o que se espera no final do ano, que é 7,5. É basicamente uma diferença de um ponto percentual. Essa diferença diminuiu bastante, aí teve fundão e tal, que eu já contei pra vocês. Então, esse espaço reduziu. E aí, os precatórios, de fato, ocupariam tudo e teria que ter, não teria investimento, não teria nada, seria assim, não seria bom, né? Não seria uma solução também sem atrito e sem consequências negativas, né? Então, eu acho que algo tinha que ser feito. Isso sem programa social ou com programa social. E aí, uma coisa que eu achei positiva, da maneira como foi proposta a PEC, não se sabe o que vai sair do outro lado, mas foi que eles fizeram de uma maneira a retomar os, por volta de 50 bilhões, 55 bilhões, que era o que foi pago de precatório esse ano. Ou seja, não é que abriu muito mais espaço, abriu quase exatamente o espaço que já estava aberto antes deles descobrirem os precatórios, que é um espaço de 22 bilhões, que cabe um Bolsa Família aumentado de R$300 para 17 milhões de beneficiários, né? Aumentando também o número de beneficiários. Não cabe de 400, não cabe de 600, não cabe de muito mais gente, e não cabe outros dinheiros para infraestrutura, para pacote ali, pacote aqui, né? Visando o ano eleitoral. Então, eu acho que esse foi positivo, né? Eu tava na, assim, curiosa pro que ia sair, que se de fato rolaram, como sempre, rolam boatos, né? Ah, vai ser, eles vão abrir 50 bi no orçamento e tudo mais. Se fosse isso, realmente, né? É aquele negócio, ah, usaram a oportunidade pra criar um belo de um carrinho de dinheiro, né? De espaço orçamentário. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu acho que assim, uma verdade que a gente tem que, não pode esquecer, é que essa dívida, ela já foi assumida. Ela não deixa de ser dívida, né? O governo ajustando ela pela Selic, qual é o curso de barrigar a dívida? A Selic. E qual era a alternativa? Pagar tudo. Como ele pagaria tudo? Emitindo mais dívida. Qual é o custo da dívida nova? Selic. Então, essa dívida, ela existe. Seja ela paga o ano que vem, ou parcelada. Então, assim, ela não deixa de existir, ela tá lá ainda, né? Então, acho que tem isso que a gente não pode esquecer, não é que a dívida tá deixando de existir, a dívida aumentou, porque tem que, o governo tem que pagar esses precatórios. Então, acho que agora, qual é o grande risco, né? É, tem uma outra parte da PEC que propõe, na verdade, entendo que seja até uma discussão de uma PEC separada, que a criação é de um fundo, e esse fundo vai ser com dinheiro de dividendos, de vendas de estatais, vendas de imóveis, e que ele vai servir para pagar alguns dos precatórios, para adiantar parte desse parcelamento, a depender de quanto, enfim, quanto a União consegue colocar nesse fundo, e também pagar a dívida. E aí isso fica fora do teto de gastos, porque é despesa de capital. Ok, fair enough, justo. Mas continua contando no resultado primário, porque é importante, é uma despesa de capital, mas ela conta no, né, no resultado primário. Ou seja, não vai ser ali um dinheiro fantasminha, né? Vai estar contando ali, enfim, vai aumentar a nossa dívida, etc., mas ela não entra na regra do teto. Qual que é o grande medo? De essas discussões que são todas constitucionais saírem uma maluquice do outro lado. Então, eu fiz essa analogia outro dia e achei muito boa, então vou repetir. Que é... Quando, sabe quando você tá na rua e aí passa uma ambulância, e aí você dá licença, obviamente, pra ambulância, né? Tem nem lá uma pessoa que precisa chegar urgentemente no hospital, mas vem um monte de moto atrás. E aí, gente, eu não nego. Eu volto e eu fico só na maldade olhando pra cara. Por quê? Porque é muita sacanagem. Eu descobri outro dia fazendo meu curso de reciclagem de CNH que isso também dá multa, né? Pro motorista de moto que fizer isso. Então, a impressão que eu tenho dessas discussões no Congresso é essa, que você vai ter, né? Quando você fizer o executivo, enfim, quem quer que seja o autor de uma proposta, manda a proposta, e você não sabe se vai vir um monte de moto atrás, né? Você manda a ambulância que tava precisando, que realmente precisava alguma coisa ser feita, e aí vem um monte de moto. E o que seria esse monte de moto? Ah, a gente abre espaço pra mais e mais gastos, né? E aí, ah não, mas vamos tirar tudo do teto de uma vez, porque é o ano que vem ano eleitoral. Então essa é virar a festa da uva, né? Então acho que esse fica aí pra gente observar nas discussões da tramitação dessa PEC no Congresso.
Primeiramente, um abraço pro Alex, que entrou em contato com a Raquel e deu esse toque. Aqui no Terraço Cash e também em todas as plataformas de conteúdo do Terraço Econômico, nós não somos imunes a equívocos e nem donos da verdade. Você que nos ouve, nos acompanha, tem as portas abertas para dicas, toques, observações, sugestões e tudo mais. Várias sugestões, inclusive, já foram agregadas para melhorar essa ancoragem que você está ouvindo agora ao longo do tempo, aliás. Enfim, pessoal, lembra do que a gente vem falando aqui há meses, pelo menos uns 3 meses, de que o fôlego fiscal vem de um aumento da arrecadação, que tem sido corrigida pela inflação, mas que a despesa ao lado do gasto do governo segue basicamente intocada? Mais problemático do que isso é só esse corredor de motos atrás da ambulância que a Raquel comentou aí. Ah, já que a gente está fazendo essa mudança, vamos colocar o meu setor, vamos colocar essa isenção e tudo mais, e aí você acaba por reformar e você faz uma reforma que deixa a casa ainda mais complicada. Só de reforma do imposto de renda nós tivemos 5 versões e ainda assim ficou para a famigerada semana que vem se analisar tudo isso. O espaço para fazer mudanças relevantes com real impacto fiscal que realmente sinalizem para o futuro, ó, a gente está de olho e não vamos deixar a coisa escapar. Esse espaço é cada vez menor e o tempo é implacável. Pelo visto, a novela O Brasil Fiscal, que é tão constante na vida do brasileiro e aqui neste podcast, ainda vai muito longe. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Como vocês devem estar acompanhando, né, a grande vedete aí da pandemia do Covid-19, agora é a variante Delta, variante que surgiu na Índia, a gente tem comentado dela aqui com vocês há algum tempo. Surgiu primeiro na Índia, quando a gente teve aquele pico enorme de casos na Índia alguns meses atrás, e hoje é a primeira variante aí, digamos, que teve sucesso aí de expansão global, e hoje é a predominante na Europa, nos Estados Unidos e também já chegou no Brasil. O grande problema dessa variante Delta é que ela parece ser muito mais contagiosa do que a variante original. Pelo menos 2 vezes mais contagiosa. Então, se antes uma pessoa que pegava Covid, ela passava para 2 ou 3 pessoas, com a variante Delta ela passa para 6 a 9. Isso é estimado. Então, com essa variante a gente perde um pouco aquela noção que a gente tinha antes, né, dos eventos que super espalham, ou que as pessoas, poucas pessoas contaminavam muito a gente. Com a variante Delta, não. Qualquer pessoa ou qualquer evento pode ser um evento aí super espalhador, porque essa variante ela é muito mais contagiosa do que a anterior. Espera-se, né? Estima-se que ela seja tão contagiosa quanto o vírus da catapora, que é um dos mais contagiosos que a gente tem aí, né, conhecimento. A boa notícia com relação à variante Delta é que as vacinas que foram desenvolvidas, elas continuam funcionando muito bem com relação a essa variante, principalmente para evitar hospitalizações e mortes das pessoas vacinadas. Mas o grande problema é que as vacinas, elas parece que perdem eficácia, né? Eu tenho um estudo agora do Qatar com a vacina da Pfizer, por exemplo, que estima-se que a eficácia da Pfizer com relação à variante Delta, ela está entre 50% e 60%. Isso significa o quê? Que ela só consegue bloquear um pouco mais da metade dos casos sintomáticos. A maior parte das pessoas vacinadas que tomarem contato com o vírus, elas vão ter ou nenhum sintoma, a grande maioria não vai ter sintoma, nem vai ter contato, né? Nem vai ter multiplicação do vírus, e mais um percentual não insignificante, um percentual ainda grande, vai ter sintomas leves, como um sintoma de uma gripe leve, um resfriado, e vai passar. O problema é que essas pessoas que estão vacinadas e que têm sintomas leves ou que continuam podendo transmitir o vírus, com esse vírus super contagioso, elas acabam transmitindo também para as pessoas que não foram vacinadas. Então, a gente tem hoje uma pandemia de pessoas não vacinadas e ainda uma taxa de vacinação, principalmente se a gente pegar a nível mundial, ainda bastante baixa. Então, por isso que é preocupante, né? Vamos pensar assim, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em que a média de vacinação está em torno de 50%, e isso é uma vergonha, né? Porque já poderia ser muito mais. Os Estados Unidos não tem mais vacinação, não é porque falta vacina, é porque as pessoas, muitas pessoas não querem se vacinar, têm medo da vacina, crianças ainda não podem ser vacinadas, e aí tem alguns problemas sociais, né? De pessoas que não têm documentos ou que têm medo de ir num posto de vacinação, mas a grande maioria hoje, ou tirando as crianças menos de 12 anos, para quem as vacinas não estão aprovadas, são pessoas que não querem se vacinar porque não estão se vacinando porque não querem, né? E aí, mas com esse nível de 50%, já a gente está vendo que a pandemia não consegue ser controlada. A gente pega alguns estados aqui dos Estados Unidos, por exemplo, a Flórida e o Texas, que mesmo com a vacina aí disponível para quem quiser, estão tendo recordes de internação por Covid, né? Isso está acontecendo, por exemplo, no estado da Flórida. Por quê? Porque você tem metade da população que não se vacinou, uma variante muito mais contagiosa, é um governador que não quer colocar mandato de máscara, né? Eu não sei se vocês acompanharam aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden, alguns meses atrás, anunciou que máscaras não eram mais necessárias para as pessoas vacinadas. Agora o governo voltou atrás, recomendando máscara para as pessoas nos lugares fechados, mesmo para as pessoas vacinadas, mas alguns governadores, como é o caso, por exemplo, da Flórida, não querem colocar esse mandato de obrigar as pessoas a usarem máscara nos lugares fechados. E aí a gente vê esses estados com vacinação insuficiente e sem outras medidas de restrição, tendo recorde de internação por Covid, mesmo a gente tendo a vacina disponível, né? É revoltante isso, assim, né? Temos que agora a gente não tá combatendo mais o vírus, a gente tá combatendo a burrice, né? Porque a gente precisa vacinar mais pessoas e a gente precisa continuar mantendo essas medidas de restrição, né? De controle da pandemia, principalmente essas medidas aí que custam tão pouco como, por exemplo, usar uma máscara para a gente poder conter a pandemia. O que tem de novidades da gente esperando aqui nos Estados Unidos é a aprovação completa da vacina, principalmente a primeira vacina da Pfizer pelo FDA. Isso deve acontecer, o Dr. Fauci falou que isso deve acontecer até o final de agosto, e essa vacina sendo aprovada completamente, né, não só para uso emergencial, aumenta o número de empresas que vão começar a exigir vacinação obrigatória para os seus funcionários. Por exemplo, a United Airlines já fez isso, né? É um público que está aí, digamos, né, muito exposto, comissários de bordo e tal, né, ou as pessoas que lidam com o público nos aeroportos. Então, a United, por exemplo, já está exigindo vacinação para os seus funcionários. Alguns estados, por exemplo, aqui, funcionários públicos da Califórnia também são obrigados a se vacinarem, mas enquanto a vacina não tem a aprovação completa, isso fica mais complicado. Também se espera a aprovação para uso em crianças, mas isso também não temos ainda uma data certa para acontecer. Essa semana está voltando às aulas aqui nos Estados Unidos. A maior parte das escolas estão voltando às aulas presenciais normais, né? Aqui na Califórnia, por exemplo, a escola pública onde minhas filhas vão nem tem opção mais de ensino à distância, mas as escolas estão voltando com o esquema de uso de máscaras e tentando aí melhorar a ventilação, rastreamento de contatos, né? Fazendo testagem dos alunos que não estão sendo vacinados, que não foram vacinados, para evitar que a variante Delta ou que a pandemia se estenda para as escolas levando à volta, né, ao novo fechamento das escolas no futuro, que é algo que ninguém quer. Então, essas são as notícias que eu tinha dado para vocês essa semana, né? No Brasil, a gente continua tendo essa boa vantagem. Acho que a grande vantagem do Brasil, que eu já comentei aqui com vocês, é o quanto a população gosta de se vacinar, né? O Brasil deve chegar a mais de 90% da população vacinada, só depende efetivamente da disponibilidade de vacinas. Se a gente conseguir vacinar 90% da população, a gente consegue aí uma imunidade de rebanho de fato, né? Uma imunidade que depende, né, da vacina e não das pessoas se contaminarem, serem expostas ao vírus. Acho que esse é o grande sonho de todos os países ou de todos os cientistas que estão acompanhando a pandemia e acompanhando as notícias do Covid. Então vamos ver se o Brasil consegue aí dar esse exemplo do mundo, né, de vontade e disposição para se vacinar, e a gente consegue controlar a pandemia o mais rapidamente possível. Eu acredito que todo mundo quer voltar a vida ao normal, ou seja lá o que é normal hoje em dia, mas enfim, voltar a ter as liberdades que a gente tinha antes. Então, mas ainda não é o momento, vamos continuar aí ganhando mais tempo, se cuidando, esperando a segunda dose da vacina para quem já tomou a primeira, se vacinando assim que possível com a vacina que tiver disponível para a gente virar essa página o quanto antes, tá bom?
Dados atualizados para vocês dessa sexta-feira, 13 de agosto, quando a ancoragem é realizada. Até agora, no mundo foram aplicadas 4,62 bilhões de doses de vacinas em 183 países, o que dá aí uma movimentação de 37,9 milhões de doses por dia. De acordo com o Poder 360, na quinta-feira, 12 de agosto, nós passamos os Estados Unidos quando o assunto é primeira dose. Aqui no Brasil, nós tivemos até agora 73,9% da população vacinada com pelo menos uma dose, versus 71,5% lá no Tio Sam. Embora ainda estejamos razoavelmente distantes quando o assunto é a imunização completa, né? Ou uma dose, vacinas de dose única, ou duas doses, né, do ciclo vacinal. Aqui no Brasil, nós estamos na imunização completa com 22,3% da população versus 50,3% lá no Tio Sam. E até agora também tivemos 205.611.000 casos e 4.338.000 mortes por essa doença. Sobre vacinação, pessoal, não perca tempo. Quando chegar a sua vez, vá e se vacine. É o que realmente vai nos tirar dessa situação. A oferta de vacinas aqui no nosso país tem cada vez menos gargalos e em muitos lugares ela já está disponível para todos os adultos. Em algumas capitais, como Manaus, está disponível também já para a população jovem acima de 12 anos. Por aqui, diversas pesquisas indicam que mais de 90% das pessoas estão dispostas a se vacinar quando a vacina chegar na sua idade. Curiosamente, dado que por aqui não teremos problemas com vacinação, né, tendo a vacina as pessoas vão, se vacinam e pronto, não dá para descartar algo que à primeira vista pode parecer surreal. Podemos superar a situação pandêmica ou ao menos jogar bem para baixo a contaminação e as mortes, tornando a situação consideravelmente mais controlada antes de regiões nas quais a disponibilidade de vacinas e o esforço por elas tenha sido imensamente maior do que aqui. Já pensou? Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Pacote de 3,5 trilhões, isso mesmo que você ouviu, trilhões de dólares de Joe Biden passou no Senado do Tio Sam essa semana. Raquel, o que que essa monumental quantia de dinheiro pode significar para a economia dos Estados Unidos e, claro, para a economia global?
Já falei aqui de um episódio, uns meses atrás, sobre esses pacotes e sobre o fato de que, enfim, tem gente que acha que esses pacotes vão ser inflacionários, tem gente que acha que não, que eles podem ser aprovados, que eles vão impactar, vão fazer com que a economia ganhe produtividade. Quando você ganha produtividade, o efeito desses trilhões não é inflacionário. Então eu não vou repetir, né, essa mesma história. O que eu acho que é interessante dizer é que, assim, eu vou falar um pouco do trâmite, né? O primeiro pacote que foi aprovado, de 1,2 trilhões em infraestrutura, é para investimento em infraestrutura. Tanto infraestrutura física, né, pontes, estradas e tudo mais, quanto uma parte de conectividade, que eu acho super importante, né? É algo que o Biden já trouxe bastante em discussão, que há uma desigualdade em termos de conectividade e acesso entre a população americana. Então, tem aqueles que têm muito mais acesso e aqueles que têm menos acesso, né? Em termos de internet mesmo, de conectividade 5G, aí já se tratando, né? Então, esse pacote, enfim, parece fazer sentido, 1,2 trilhões, e vale lembrar que que desse 1,2 trilhões, só 550 bi são novos gastos. Você tem 550 bi que são... Não, você tem o restante, né? Então, 550 bi são novos gastos. E o restante são gastos que já foram aprovados, né? Como parte de outros pacotes aí pra combater os efeitos da Covid-19. Então, o que a gente tá falando de novo gasto, nova moeda em circulação, né? Novo estímulo em si, nesse sentido, se a gente tá pensando se vai ter um efeito inflacionário ou não, é só 550 bi. Então, já é, né? Já estamos falando aí de menos da metade. Então, eu vejo com bons olhos, tá? Essa é a aprovação desse pacote de 1,2 trilhões. Aí, a gente tem um segundo pacotinho, né? De 3,5 trilhões. A gente já tá falando, assim, de né, um pacote muito maior. Seria o segundo, depois desse de 1,2. É lógico que esse 1,2 vai ser gasto ao longo dos próximos anos, então não vai ser tudo gasto em um ano, assim como seria esse outro pacote. Esse outro pacote, o nome dele é o pacote das famílias americanas, e o objetivo dele é você ter um investimento social, né? Então é um investimento tanto para bastante coisa de pacote para idosos, tem bolsas para jovens que não tem, enfim, para os jovens continuarem na escola, jovens de baixa renda, tem também uma parte de investimento em saúde, então é por isso que é o pacote das famílias americanas, né? São investimentos sociais. E parte dos democratas diz lá na Câmara, porque esse pacote de 1,2 trilhões que eu comentei que foi aprovado no Senado, aí vai pra Câmara. Tem muitos deputados lá na Câmara que estão falando do Partido Democrata que só vão aprovar se o pacote das famílias americanas também passar. Então, tô colocando assim como condição. E isso é bem complicado, porque ele tem uma probabilidade menor de passar, principalmente nesse tamanho, porque tem os democratas, parte dos próprios democratas não concordam, acham que é muito dinheiro, que isso vai ter um efeito inflacionário, pode ser um tiro no pé e que a economia americana não precisa de tanto estímulo e que a dívida vai crescer muito e além do efeito inflacionário, você tem um efeito também de aumento de custo de financiamento, aumento de incerteza fiscal e também a inflação, que é algo, tudo isso são coisas que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos não. Então tem toda essa preocupação de uma parte mais moderada do Partido Democrata. E os republicanos já deixaram muito claro que não vão apoiar um pacote desse tamanho, ainda mais para esse tipo de investimento que não é ali, né, não está no foco dos republicanos. Então, esse pacote ainda vai passar muita água por ele, e aí quando vocês veem as notícias, o primeiro passo foi dado, é porque lá no Senado, os democratas, eles aprovaram meio que, literalmente, um primeiro passo pra eles conseguirem aprovar por reconciliation. Essa é uma ferramenta que é muito louco nos Estados Unidos, você tem essa ferramenta, você pode usar para medidas orçamentárias, que você consegue passar pautas, né, passar mudanças legislativas, que sem o apoio do outro partido. Só que você só pode usar uma determinada de vezes ao ano, só pode ser relacionado ao orçamento e ele precisaria do apoio de todos os democratas. Você precisa do apoio de todos, de um partido, para conseguir fazer essa manobra de reconciliation. E, assim como alguns democratas da Câmara são menos moderados, né? E já disseram que não vão aprovar o primeiro pacote, se não o segundo não mandar, tem aqueles democratas que, como eu falei, são um pouco mais moderados e acham que é muito dinheiro. Então, acho que assim, a gente ainda vai ver bastante discussão sobre esse pacote, esses dois pacotes. É capaz que esse pacote de 3,5 trilhões, ele até passe, mas que ele ainda seja bastante aguado, né? Vai passar água por essa ponte, esse pacote provavelmente vai ser mais aguado. Water down, né? Como fala em inglês, ele vai diminuir, mas a pergunta sobre a inflação, ela continua pairando no ar, tá? Então tem metade de economistas, tem uma parte de excelentes economistas que acha que isso sim vai ter um efeito inflacionário negativo, e uma outra parte de ótimos economistas também que dizem que não, né? Que por uma série de motivos, como o próprio momento cíclico da estrutural, né, da economia americana, de uma economia cuja população está envelhecendo, uma economia que está crescendo muito papel do digital, então que é deflacionário, né, então tudo isso, e que vai ter ganhos de produtividade com todos esses gastos, e isso não vai apertar a inflação. Então tem opiniões para os dois lados, e eu acho que agora, novamente, é acompanhar as cenas dos próximos capítulos nos Estados Unidos, que eles também, aparentemente, estão entrando numa novela de os Estados Unidos e o fiscal. Mas por lá, o risco, a percepção de risco é muito menor, porque eles têm ali uma enorme credibilidade da maior economia do mundo e do emissor da principal moeda global.
O único comentário possível sobre isso: aquecer ainda mais uma economia que já está aquecida? Bem, no Brasil a gente já viu no que isso dá várias vezes. Inflação, dívida maior, carga tributária maior para custear tudo isso, enfim. A diferença no Tio Sam se dá pela credibilidade. Eles emitem a maior moeda do mundo, eles são a maior economia do mundo e tudo mais. Mas esses custos, ainda que demorem, vão acabar chegando. Vocês nunca podem se esquecer que almoço grátis não existe em lugar nenhum. E é dessa maneira, então, que vamos nos despedindo aqui das nossas queridas participantes neste episódio número 269 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por mais duas grandes análises aí que abrilhantaram este episódio e, de fato, vamos ficar de olho se não vai ser necessário abrirmos aí a novela Os Estados Unidos e o Fiscal. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Então é isso, gente. Eu não queria deixar vocês desanimados com o fim de semana, mas parece que vai fazer sol também em algumas regiões. Então vamos ficar animados aí para o fim de semana e falar aqui pro São Pedro, né? Mandar chuva onde precisa chover, lá nos reservatórios, e pode tirar aqui de cima da minha casa, tá bem tranquilo.
Muito obrigado também, Renata, por trazer aí atualizações a respeito do coronavírus, né? Pra você que nunca ouviu esse podcast, você fala, ah, mas boletim internacional, mas só fala do coronavírus, enfim. Esperamos aí que cada vez mais possamos ter oportunidade de falar de assuntos internacionais, do panorama geopolítico e tudo mais, conforme a pandemia for dando espaço, a gente for lidando com ela. Muito obrigado, Renata, por mais essa participação e também te aguardamos na semana que vem.
Era isso que eu tinha pra falar pra vocês essa semana e até semana que vem.
Com um pouquinho de atraso, já que esse episódio tá saindo no sábado, 14 de agosto. Mas enfim, feliz Dia do Economista, que foi ontem, 13 de agosto, a todos os nossos ouvintes desta classe. E que a lente da economia possa se expandir cada vez mais com trabalhos como esse que nós, o Terraço Econômico, trabalho de formiguinha, às vezes bastante inglório, bastante complicado, a gente toma muita pedrada, mas enfim, com trabalhos que, como este aqui do Terraço Econômico, nós realizamos com tanto carinho e proximidade de vocês há anos. Você que está no Uber como passageiro ou dirigindo o carro, um abraço aí para todo o pessoal que dirige, táxi, Uber 99, aplicativos diversos aí. Você que está no Uber, você que está na esteira da academia agora, você que está levando seu cachorro para passear, você que está parado, olhando à vista e de repente apitou aí, você já assina o nosso podcast e aí apitou aí para você, ó, tem episódio novo, vamos ouvir, o que será que o pessoal do Terraço está falando? Enfim, independente de como você chegou até esse episódio, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos tão animados a voltar todas as sextas-feiras, no caso, excepcionalmente, esse está saindo de sábado, teve um outro que saiu de sábado. Enfim, vamos colocar como sexta-feira, vocês vão nos perdoar. Estamos aqui todas as semanas com análises feitas pela nossa equipe de três assuntos que impactam aí a sua vida em economia, política e assuntos afins. E nem estaremos tão afins a trazer quinzenalmente as terças-feiras convidados e convidadas especiais sobre temas especiais. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou deste episódio, de algum outro episódio, de alguns episódios ou do podcast como um todo, passa adiante, traz mais gente para ouvir o Terraço Cast. Digo novamente, graças à audiência de você que está escutando, de vocês todos que estão escutando, que nós ficamos tão animados a trazer conteúdo novo para vocês aqui todas as semanas. Lembrando a vocês que na descrição desse episódio estão o Economia em Pílula, que é o nosso projeto em paralelo para explicar temas de economia em até um minuto, né? Que nós estamos no Instagram, @economiaempílula, os vídeos do Economia em Pílula também estão indo para o nosso canal do YouTube, e também está aqui na descrição deste episódio o link para o nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, uma maneira bastante didática de você discutir temas básicos em economia, para você não brigar, para você discutir com razoabilidade. Então é isso, pessoal. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que cada vez menos vivemos. E até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.